Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Débora e hoje eu estou aqui novamente com o nosso gerente de investimentos para a gente gravar o nosso primeiro podcast do ano de 2022. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Débora, e você? Prazer enorme estar falando com todos aqui.
Prazer é nosso, Bruno. Bom, nesse bate-papo, nós vamos abordar os resultados dos investimentos no mês ainda de dezembro de 2021 e as perspectivas para esse novo ano de 2022 para os investimentos dos nossos planos de previdência aqui na Energisa Prev. Bruno, para iniciarmos, eu gostaria que você falasse sobre como os nossos planos encerraram o ano de 2022. O ano de 2021. Como foram os resultados em dezembro?
Resultados em dezembro, Débora, não foram tão expressivos quanto a gente observou em novembro. Mas mesmo assim foram resultados positivos. No acumulado de 2021, nosso plano carro-chefe, Energisa CD, totalizou um retorno negativo de 1%. Contra uma meta de rentabilidade de 14,16%. Por que isso? Esse plano tem uma alocação em NTNBs muito grande. E um pouquinho mais para frente, eu vou falar a rentabilidade desses ativos, dessas NTNBs, principalmente das NTNBs longas, a 2050, que esse plano tem uma alocação muito grande, mais ou menos 25%. Nós também tivemos resultados positivos no acumulado do ano, como por exemplo, o plano 1, o Enersul 1, teve um retorno de 15,47% em 2021, chegando a atingir quase 100% da sua meta atuarial, atingindo 98,71%. O ano de 2021 foi um ano de muita volatilidade, foi um ano que tivemos altos e baixos no mercado, tanto no global, nos mercados globais, quanto no mercado nacional. E 2022 a gente tem uma perspectiva de um cenário um pouco melhor que 2021, porém com certa volatilidade. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse tema também.
Certo, Bruno, legal. Como foi realizado nos outros podcasts, nós temos o costume de trazer também os retornos dos indicadores de mercado, né? Ou seja, os retornos dos nossos comparativos. Você pode falar um pouquinho sobre esses resultados também?
Com certeza, Débora. Em 2021, o CDI totalizou 4,41%. A poupança, 2,99%. O índice de preço do consumidor, o IPCA, teve um resultado de 10,06%. O que isso quer dizer? Quer dizer que em 2021, o CDI não atingiu nem a inflação. Na verdade, nenhum ativo, nem mesmo o dólar, superou a inflação. O dólar teve um retorno de 7,39%. A Bolsa de Valores, o índice Bovespa, teve um retorno negativo de quase 12%. Isso tudo mostra que para os planos que têm como metas atuariais, índices de referência, benchmarks, inflação mais um juros real, que foi um ano muito difícil de se atingir os retornos esperados pelos participantes e os retornos projetados nas políticas de investimento. Mencionei também, anteriormente, que ia falar sobre o retorno das NTNBs, principalmente a NTNB 2050. A NTNB 2050 é uma. O Plano Energisa CD tem como seu maior ativo a NTNB 2050, que em 2021 teve um resultado negativo de 8,04%. Esse vértice, essa NTNB, esse ativo foi um dos que mais contribuíram para o resultado ruim do plano Energisa CD. Mas vamos lembrar cabe a gente lembrar um detalhe que esse resultado é um resultado de uma oscilação de mercado. E Nós não vendemos nenhuma NTNB que migrou dos outros planos para a Energisa CD. O que isso quer dizer? Quando o cenário brasileiro, e bem como o cenário global que impacta no cenário brasileiro, melhorar, a perspectiva é que esses ativos, essas NTNBs que sofreram muito esse ano, tragam um retorno positivo considerável para os anos para frente. Então, apenas relembrando aqui, não sei se me alongando um pouco e deixando aí a Débora sem falar, as NTNBs, os títulos de renda fixa, que a NTNB é um título de renda fixa, ela só é fixa, a gente só sabe o quanto que a gente vai receber se a gente levar até vencimento, se a gente segurar esse papel na nossa mão até o vencimento. No meio do caminho, a gente sofre as oscilações de mercado, né? Então, por isso que é importante a gente salientar que isso aqui não, a gente não realizou nenhuma perda aqui, não realizou nenhum prejuízo. Isso aqui é oscilação de preço de mercado.
Entendi, Bruno. Bom, por falar em mercado, né? Já que você mencionou, é certo a gente dizer que a nossa economia global e local e os principais acontecimentos, né, do mercado financeiro, eles influenciam nos resultados dos investimentos dos nossos planos, né? Como a gente pode observar. E nesses últimos meses, nós batemos recordes aí de inflação nas duas maiores potências, né, mundiais, China, Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente pode prever um 2022, acredito que desafiador também, né? Nós temos uma constante alta do dólar, dos juros, e temos também aí um ano eleitoral pela frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses principais eventos globais e locais. E o que que a gente pode esperar desse ano de 2022? Quais são as suas perspectivas aí, pelo menos para os primeiros meses aí do ano?
Bom, algumas das perspectivas a Débora já mencionou aqui, né? Mas brincadeiras à parte, sim. O ano de 2021 foi. Se a gente fosse resumir ele em uma palavra, seria inflação no mundo, né? Estados Unidos com inflação 3 vezes, quatro, até 4 vezes maior do que a média, chegando a 7% em 2021. China com inflação, países que normalmente têm inflação negativa, deflação com inflação. Isso foi algo totalmente fora do esperado pelos agentes de mercado. Os bancos centrais, né, dos países desenvolvidos, emergentes, têm cada vez mais ajustado suas políticas monetárias para estabilizar esse ambiente inflacionário vivenciado no mundo. Né? O Banco Central Americano, que é o grande, né, emissor de dinheiro, né, que quase que dita algumas políticas monetárias, já não só está aumentando ou sinalizando que foi aumentar a taxa de juros antes do esperado, bem como vai acelerar a redução de injeção de dinheiro na economia. O que isso quer dizer? Menos, ainda menos dinheiro na economia, né? E falando de Brasil, né, a gente teve aí, como eu já mencionei, uma inflação de 10,06%, 10% de inflação. A gente teve comparado com o ano de 2020, 10% de aumento de preços na média dos produtos brasileiros. O cenário econômico para 2022, ele é desafiador. Além da inflação, que a inflação, ela tende a ser tracionada pela inflação anterior. Então, além desse peso forte da inflação de 2021, que vai tracionar uma inflação para 2022, a gente tem, como a Débora brilhantemente mencionou, um ano eleitoral que normalmente é turbulento. Temos o dólar impactando diariamente nos mercados financeiros, com a sua grande elevada, né, o grande aumento do seu patamar. E o ponto que impacta diretamente nas NTNBs, nos títulos públicos federais, é o risco fiscal, o risco de se estourar o teto dos gastos. Esse, para mim, né, esse conjunto de fatores traz uma incerteza grande para o Brasil, mas não tão grande quanto 2022. Então, já puxando um pouco o gancho que a Débora perguntou sobre as nossas perspectivas, né, as nossas perspectivas para 2022, enxergamos um ano difícil, com eventos significativos, inflação no mundo, eleição, risco fiscal brasileiro, um ano de volatilidade, mas um ano com um horizonte um pouco melhor que 2021.
Podemos ficar um pouco mais otimistas, então, né, Bruno, em relação ao ano de 2021?
Podemos. Talvez eu não diria mais otimistas ou menos pessimistas, acho que é muito o copo está muito cheio, muito vazio, né? Mas sim, eu acho que o ano de 2022 vai trazer oportunidades de investimentos que nós, da Energisa Prévia, da área de investimentos, estamos 100% antenados e buscando encontrar essas oportunidades para trazer cada vez mais a melhor relação risco-retorno para os planos de benefícios administrados pela Energisa Prévia. Então, por mais que seja um ano de volatilidade, um ano com cenário ainda assim desafiador, entendemos que existem oportunidades de investimentos que possam vir a trazer uma melhor perspectiva no resultado de médio e longo prazo.
Muito bom, Bruno. Como você bem mencionou e como nós sempre falamos aqui em todas as nossas conversas com os nossos participantes, é que a Energisa Prévia ela possui uma sólida política de investimentos, né, e uma equipe especializada para gerir o seu plano de previdência, que é o meu também, o seu, dos nossos participantes. É por isso que a gente fala aqui mais uma vez, que se você tiver alguma dúvida ou algum questionamento sobre o que a gente conversou aqui hoje, ou sobre qualquer assunto relevante do seu plano de previdência, basta entrar em contato com a nossa central de relacionamento, central de atendimento, e falar com um dos nossos especialistas, tá? É só ligar para o nosso 0800-372-7738 ou nos enviar uma mensagem de WhatsApp para esse mesmo número, tá? Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Nossa conversa, ela vai se encerrando. E o nosso próximo podcast, nós vamos estar no mês que vem para falarmos sobre os resultados do mês de janeiro. Né, Bruno? Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Débora. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando para os nossos participantes, para os nossos clientes. E desejo a todos um 2022 maravilhoso, que ele seja repleto de muito mais notícia positiva do que negativa.
Isso aí. Muito obrigada e até o próximo, pessoal.
Até lá, gente. Tchau, tchau.